Tenham todos uma boa noite, que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Vamos orar? Antes, porém, lembrar que nós já começaram a chegar aí as prendas, né, para nós montarmos cestas básicas nesse final de ano aí. As pessoas menos favorecidas. Viu, Lucildo? Menos favorecidas. Quem puder ajudar, pode trazer e colocando por aqui. Depois, se não tiver espaço, nós vamos. Mas amém. Qualquer oferta é bem-vinda. Qualquer oferta é bem-vinda. Amém. Outra coisa, falar sobre o casamento de ontem, foi bom. Mais um casamento, bem sucedido, graças a Deus. Terminou tudo 0-0. Né? Então, deu tudo certo. Daqui um dia a gente tem mais. Né, velho? Não está parando. Casamento não está. Se existe uma coisa que não falta aqui, é casamento. Né? Amém. Então vamos orar. Amém, Jesus, Pai nosso que está nos céus. Senhor nosso Deus, é que o Senhor possa, Deus, estar conosco aqui nesta hora. O Senhor possa, Deus, falar conosco, abrir os nossos olhos, nos alertar, nos ensinar, nos fazer compreender um pouco mais dos teus mistérios. Eu possa, Jesus, nos ensinar. Dá a nós o Espírito do Filho de Deus, o Espírito de obediência, o Espírito de fé, o Espírito de Jesus, de justiça, de bondade, de retidão, de juízo. Que o Senhor nos dê, Pai, o Espírito que nos falta para que a nossa vida seja agradável a Deus, para que os nossos atos, nosso comportamento seja agradável a Deus. Ajuda-nos, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus, que haja em mim, que haja em nós, mais seriedade, que haja em nós, ó Deus, mais compromisso, em servir a Deus, que haja em nós um coração disposto a vivermos uma vida de consagração, de separação. Ajuda-nos, Pai, para que nós não sejamos contados iguais aos que se perdem, não sejamos contados iguais àqueles que não servem a Deus. Que o Senhor possa nos ver como realmente devemos ser, separados, diferentes. Que haja luz, que a luz que haja em nós, que tem em nós, seja, possa brilhar, Pai. Chamar a atenção, mostrar que a vida que nós vivemos é diferente. Ajuda-nos, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Quero beber de ti, ó fonte de Jacó. Quero te conhecer, pra uma fonte eu sei, e pura água darei, e vida eterna em mim também terei. Eu vou ficar em ti, descanso e paz pra mim, guiar-me, meu Senhor, até o fim. Contigo eu quero caminhar, a minha sombra deixa-me ficar. Quero beber de ti, ó fonte de Jacó. A fonte eu sei, e boa água darei, e vida eterna em mim também terei. Eu vou buscar em ti descanso e paz pra mim, e ame meu Senhor até o fim. Contigo eu quero caminhar, a tua sombra deixa-me ficar. Tua bênção pro meu ser. Seja sábio meu falar, seja justo meu fazer, pois de ti eu vou beber. Teu Espírito em mim santifica o meu ser. De Jacó, quero te conhecer, pra uma fonte ser, e boa água então darei, e vida eterna em mim também terei. Eu vou buscar em ti descanso e paz pra mim, guia-me, meu Senhor, até o fim. Contigo eu quero caminhar, a tua sombra deixa-me ficar. Tua bênção do meu ser.
seja sábio meu falar, seja justo meu fazer, pois de ti eu vou beber.
Amém. Tem uma visão que uma irmã teve, passou aqui para nós, aqui assim. Vi na última reunião, nós falamos sobre os muros, né? Que protege o muro e os antimuros, que protege a igreja, né? Protege a igreja. Vi na última reunião os muros que protegiam a igreja, a cidade, da qual o Senhor falou na última reunião. Havia nela um portão dourado, como esse do desenho que está hoje no quadro. Chegava uma pessoa querendo entrar, mas tinha um homem que ficava no portão, que permitia ou não a entrada. Eu não via o rosto desse homem. A pessoa que queria entrar falava para ele: eu quero muito entrar. Mas ele respondia: não basta querer, você comeu o pão? Eu nem ia contar, mas achei muito coincidência o desenho com o que eu vi. Então, o desenho e a visão que ela teve foi semelhante. O desenho, quem fez o desenho? Deve ter sido o Newton. O sinal ficou bom, ficou ótimo, né? E É isso aí mesmo, né? Mas não tinha, eles não tiveram nenhuma comunicação, nem o Newton, nem a pessoa que teve a visão. É sinal que Deus, foi Deus que mostrou, né? Deus que mostrou a... Aí, eu também não ia falar nada sobre isso, mas vamos aproveitar o desenho e a visão para a gente concluir um pouco aquilo que está, nós vimos escrito isso. Aonde nós vimos? Hã? Vinte e cinco ou vinte e seis? Isaías 26, né? 1. Está lá. Que Deus colocou a salvação. Não é isso? Então, a igreja fica onde? Aonde fica a igreja? Quem quiser ver, Isaías 26, versículo 1. Né? A igreja fica aqui dentro. A igreja, a cidade. A cidade. Na verdade, os muros também fazem parte da cidade. Mas Deus usa o natural para explicar o espiritual. A cidade, ela, né, ela fica guardada aqui dentro. Antigamente era assim. A cidade era protegida por esses muros. Se a pessoa passasse por um, ainda teria o segundo. E Deus colocou, está falando que esses muros, eles simbolizam a salvação. Simbolizam a salvação. Os muros simbolizam a salvação. Né? Então, uma pessoa, para fazer parte da igreja, para ser a igreja, Deus está edificando para nós, cada um de nós, uma casa. Deus está edificando uma casa para nós no céu. Uma casa não feita por mãos. Uma casa eterna no céu. Para quê? Para morar o quê? Para morar o quê? Hã? Deus está construindo para você uma casa no céu, um edifício, uma construção lá no céu, para colocar o seu espírito, a sua alma, né? Cada um de nós temos uma casa nessa cidade. Cada um de nós temos uma construção nessa cidade. Então aqui o Newton faltou, né, fazer aqui umas construçõezinhas, né, Newton? Que seria... Né? Umas construçõezinhas lá no céu... onde seriam as nossas casas. Uma ao lado da outra, as ruas, as avenidas, né? Então, Deus está construindo para você uma cidade aqui. Uma casa. Para colocar a sua alma, o seu espírito. Porque o que, que vai salvar de nós? O que, que vai salvar de nós? A alma, né? A alma, o problema está com ela. A alma que pecar, essa alma morrerá. Então, a alma, a salvação da nossa alma. Nós nos preocupamos muito mais com a carne do que com o espírito. Deveria ser o contrário. Preocupar mais com a alma do que com a carne, né? Deveria ser o contrário. A gente faz preocupar muito mais com a carne. Então, vai salvar é a sua alma. Como que a pessoa entra aqui dentro, para cá? Para chegar até a casa dele. Como que você passa aqui para chegar até a sua casa? Então, você está aqui na terra. Né? Você está aqui na terra. Nós estamos aqui na terra. Nós não vamos entrar com o corpo lá. Nós vamos entrar naquela cidade, aonde está sendo construído a nossa casa. Nós vamos entrar, o que que vai entrar lá? É? Fala, pode falar. Todo mundo pode falar. Isso. Vai entrar a alma. É isso? Então, você tem que cuidar da sua alma. Da sua salvação. A carne e o sangue, a carne e o sangue não herdarão o reino de Deus. Isso aqui é o reino de Deus. Uma pessoa, então, que está aqui, vai dizer, eu estou salvo. Uma pessoa que estiver aqui no mundo e dizer, eu estou salvo, ele pode falar. Ele pode, aliás, ele deve até falar. Eu creio na minha salvação. Eu creio que eu estou salvo. Por que que ele crê? Por que que ele crê? Pela vida que ele leva. A vida que ele leva, ele pode dizer, não, a vida que eu vivo, por exemplo, Paulo falou, a vida que eu vivo hoje, pois, ele tinha certeza que a vida que ele vivia dava para ele uma segurança de que ele estava salvo. Eu tenho certeza que quando eu deixar esse corpo, Paulo falava, deixar esse corpo, tenho de Deus um edifício, uma casa feita por mãos, eterna nos céus. Por que que ele falava? Por causa da vida que ele levava, a vida que ele vivia, né? Era uma vida. Ele falava, eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Aí a pessoa pode dizer, não, eu creio na minha salvação, eu estou salvo. Pronto, é isso aí. Então, uma vez, enquanto nós estivermos aqui nesse corpo, nós cremos na salvação. Mas por que que nós ainda não estamos salvos? Por causa do? Todo mundo. Por causa do? Do corpo. O corpo é que faz a separação. Enquanto no corpo, depois, se vocês quiserem olhar onde está escrito isso que eu estou falando, né, se alguém pudesse ajudar, já poderia estar localizando. Assim que vocês têm que fazer. Vocês poderiam localizar, ó, tal Filipenses, tal Gálatas, ajudando, porque tem muita gente que, você sabe que está escrito, mas tem muita gente que não sabe. A carne, por exemplo, eu falei o que aqui? A carne e o sangue não herdarão o reino de Deus. Aí o Luiz responde lá, Filipenses, acrescentar, vai dizer lá. Aí fala, né? O que mais? Enquanto neste corpo é um exílio longe de Deus. Aí Mateus responde ali, tal, 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 tal. É assim. Para o pessoal que não sabe, tomar conhecimento. Está escrito, o que nós estamos falando está escrito. Amém? Então, cada pessoa tem que se cuidar da alma dos outros, da sua alma. Amém? Como nós falamos o outro dia, põe a máscara primeiro em você, depois na criança. Né? Quem sabe, ó marido, se salvará sua esposa. Às vezes o marido fica querendo salvar a esposa e ele não tem salvação. Ou a mulher querendo salvar o marido e a danada não tem salvação. E fica querendo salvar o marido. Amém? Então, vocês concordam que a salvação é, como, vamos dizer assim, é o bilhete, é o ingresso. Eu tenho que chegar aqui. De que jeito? Eu tenho que chegar aqui no portão de que jeito? Fala assim, fala. Vamos ver. Eu tenho que chegar aqui com o bilhete, com o ingresso, né? Eu tenho que chegar aqui salvo. Eu tenho que chegar aqui. Está aqui meu bilhete, ó. Está escrito aqui, ó, no meu bilhete. Salvo. É o ingresso. Se eu não tiver o bilhete, a salvação é esse muro aí, ó. É fácil? É fácil? A salvação é esse muro aqui, ó. A salvação é isso aqui, ó. Entra. Faz parte do povo de Deus sem passar por aqui? Então, a salvação é esse muro aqui, ó. Vocês veem que realmente não é fácil, né? Não basta chegar, não basta reunir simplesmente, não basta congregar simplesmente. Tem muito mais coisa. Amém? Alguma coisa para ver já? Como?
Isaías 59:2, que fala, né, que os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus. E 1 Coríntios 15:50, que fala, carne e sangue não podem...
Ele está falando uma coisa aí. Isaías 59:2 diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Os nossos pecados, eu falei que o que faz separação entre nós e Deus é o corpo. Luiz está dizendo que é o nosso pecado?
Está escrito em Isaías 59, as nossas iniquidades, os nossos pecados.
Que faz separação. E o corpo, não é não?
Aí tem uma outra palavra que fala, que o pecado foi condenado na carne.
Isso.
Tem uma outra palavra que
Deus tá aí, condenou
isso em Romanos,
o pecado na carne.
Romanos 7.
Então, na verdade, o que faz separação entre nós e Deus é o corpo, é a carne. Por quê? Porque o pecado foi condenado na carne. Por isso que a gente fala assim: em mim, isto é, no meu corpo não habita bem nenhum. Habita o quê?
Pecado.
Pecado. Por isso que você luta contra o pecado. Você luta contra a sua própria vontade, a sua própria carne. A gente cuida muito, muito da carne. Amém? A gente vive quase que 100% para agradar a carne. Não, Paulo? Não. Por que você não vem sentar aqui na frente? Quem foi que empurrou você para o fundo? Pois você vem para cá, mano. Amém? Então a gente vai falando e vai montando o quebra-cabeça. Vai falando, uma coisa está ligada à outra. Então a salvação, meu filho, é um problema nosso. A pessoa chegou e falou: eu quero entrar aqui. Basta? Não basta querer. Né? Eu preciso estar com o... E esse bilhete? O que que significa esse bilhete? Né? Eu estava orando aqui, no começo da oração, eu falei: Senhor, nos dá o Espírito do Filho de Deus. Eu preciso ter o Espírito que vai dizer para mim que eu sou filho de Deus. O Espírito vai chegar aqui dizendo: esse tem o Espírito do Filho de Deus. Ele é filho de Deus. Deus me deu o poder para mim me tornar filho de Deus. Eu chego aqui na porta, filho de Deus. Deus me deu poder para mim me tornar filho de Deus. Eu chego aqui, o ingresso está escrito lá: tem o Espírito do Filho de Deus. Quem tem o espírito de prostituição é prostituto, prostituta. Quem tem o espírito de porco é porco, não é não? Quem tem o espírito de vaca não pode ser bode, tem que ser vaca, né? Quem tem o espírito? Vocês são filhos do diabo. Ele tem, que ele tem nele? O espírito do filho do diabo. Os filhos de Deus, tem algum lugar que fala vocês são filhos do diabo? Será? Tem mesmo? João 8, aí ó, o pessoal está melhorando, está vendo? Aí você vai olhar em João 8, para lá, fala: vocês são filhos do diabo. Renata, olha aí.
Vós tendes por pai o diabo.
Espera aí, fala a referência direitinho.
João capítulo 8, versículo 44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele.
Amém. Repete.
Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade.
Será que só eles que eram filhos do diabo? Hã? Não? Quem mais? Todos nós também éramos. É? Tem algum lugar que fala assim: éramos por natureza? Tem? Efésios 2? Efésios 2? Dois o quê? Entre os quais, quer ver, vamos ler um pouquinho antes. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Filhos da desobediência. Desobediência é o próprio, né? Os filhos dele, entre os quais Um dia, eu também andava, eu também era. Entre os quais, nós também éramos. Nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne. Quem faz a vontade da carne, faz a vontade do pecado que habita na carne. E dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira. Quando fala filho da ira, você põe entre parênteses, filho do diabo. Como os outros também, quer dizer, como os outros também. Então, todo mundo nasce filho. Engraçado, né? Você pega uma criança pequenininha, novinha, bonitinha, engraçadinha. Se ela não se tornar filha de Deus, né? Agora, quando ela... Quem quer perguntar? Que dá um choque assim, né? Dá uma... Você fala, mas não pode. Trente, então, novinho assim, né? E aí? Fala, Bruno. Não? Ninguém quer falar? Então não vamos falar, né? Entre, que no outro tempo andasse, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e do pensamento. Então pensa aqui, ó, fazendo a vontade da carne e do pensamento. A criança, ela nasce com o pecado de origem. Pecado de origem. Deus perdoou o pecado de origem. Então a criança nasce, ela nasce ali com o pecado de origem já perdoado. Sendo ela um filho, ela foi apresentada, ela é filha de um, de, por exemplo, o Erickson é um filho de Deus, salvo, né? Então o filho dele nasce também, enquanto o filho dele não crescer e começar a fazer, porque o filho dele, quando for crescendo, o que vai acontecer com o filho dele? Começa a fazer a vontade da carne e do pensamento. O filho dele começa a fazer. E aí, tem como ele impedir? Não tem. Não tem como ele impedir. Então, enquanto a criança está sob a guarda dele, enquanto a criança não tem liberdade para poder tomar outro rumo, por exemplo, os filhos de Abraão, mas chama? Filho de Isaac? Esaú e Jacó, né? Deus, Esaú não quis, e era o primogênito e era a pessoa que tinha direito, mas não quis. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Se quiserdes e me ouvirdes. Então a criança, vai chegar um momento, ela começa a se rebelar contra os pais, começa a fazer a vontade dela. Ela vai fazer a vontade dela. Não tem jeito. Por mais que você orienta, por mais que você ensina, às vezes você não consegue manter o seu filho no caminho. Entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e do pensamento, e éramos por natureza por natureza, quer dizer, naturalmente, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus nos deu poder para nós nos tornarmos filhos de Deus. Amém? Deus nos deu poder para nós nos tornarmos filhos de Deus. Você que vai chegar aqui com o ingresso. É você que vai chegar aqui com o... Amém? Eu tenho o Espírito. Jesus foi, derramou sobre nós o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? O Espírito do Filho de Deus. O Espírito do Filho de Deus é o Espírito Santo. Então, quando a gente fala para a igreja que a igreja precisa do Espírito Santo, às vezes a igreja fala, não, mas eu tenho, que hora que eu vou ter? Que hora que eu vou ter? Que dia que eu vou ter? Você tem, Gustavo, o Espírito Santo? Não, tem, será que você não tem não, Gustavo? Hã? Acha que tem, né? Você tem, Erickson, Espírito Santo? Acha também que tem, e tem que ter. Você precisa crer, porque se você não crer na sua salvação, o que é a nossa salvação? O Espírito Santo, é o meu bilhete. Eu vou chegar lá, então, vou mostrar, ó, meu bilhete aqui, ó. Tá. Tem o Espírito Santo, põe aí, tá. Amém? Você tem o Espírito Santo? Hã? Porque se você não tem, você não está salvo. Se você não está salvo, você não faz parte da igreja. Você está aqui por acaso. Você tem o Espírito Santo? Todo mundo quer ter agora, amém? Ótimo. Tem ou não tem? Você tem, João Vitor? O Espírito Santo? Tem também? Ótimo. Você precisa crer. Aí o que mais que você precisa? Só crer? Tá, o microfone na pão.
Igual o senhor falou, né? A gente não apenas crer, desejar, mas fazer as mesmas obras, né? Igual o Paulo falava, a vida que eu vivo hoje, viver uma vida diferente. A gente vai ter essa certeza que a vida que a gente vive é diferente.
Amém.
Então a gente vai ter essa convicção.
Amém. Então é isso aí. Se eu creio, eu crio, por isso eu falo. Eu creio, por isso eu faço. A fé, eu posso dizer que creio e não crer. Eu posso dizer que eu creio e não tenho. Eu não tenho obras. Eu não tenho nada para mostrar que eu creio. Quando Jesus chegou, ele mostrou que ele cria. Quando ele falava que Deus estava nele, ele mostrou que Deus estava realmente nele. Os próprios inimigos dele falaram, ninguém pode fazer essas coisas que ele faz se Deus não estiver com ele. Então ele mostrou que Deus estava com ele. Mostrou que ele tinha Deus. O que você vai mostrar? Você, é isso que é a obra. A obra é você vai mostrar. Você vai mostrar. Vai mostrar para quem? Mostrar para quem? Para Deus e o mundo, né? Você vai mostrar para todo. Se chegou na sua frente, se Deus exigiu de você ali, colocou você ali para mostrar, para dar a prova. A pessoa chegou para Pedro e ele negou Jesus. Eu não esperava que naquela hora eu negasse Jesus. você pode estar num momento, numa hora, quando você pensa que não. Você negou sua fé. Quando você pensa que não, você negou sua fé. Amém? Então, cada pessoa individualmente vai trabalhar, vai zelar, vai lutar pela sua salvação. A sua salvação. Amém? Alguns exemplos. O centurião. O centurião. Um outro exemplo importante é aquele que deu o sepulcro para Jesus, José de Arimateia. José de Arimateia, ninguém conhecia José de Arimateia, aliás, ninguém via José de Arimateia acompanhando Jesus, nem fazendo nada. José de Arimateia, se não me engano, era um senador, era lá do Senado. E José de Arimateia era uma pessoa que cria, acreditava. Ele viu, acompanhou ali aquele negócio de longe, mas ele viu quietinho lá no lugar dele, ele viu e creu. E na hora certinha, ele mostrou realmente, Jesus tinha ali morrido, cumpriu as escrituras quando foi sepultado, né? Foi sepultado com os ricos. Porque o túmulo de José de Arimateia certamente existia ali ao lado do túmulo de José de Arimateia outros túmulos de senadores. José pegou o dele e deu para Jesus. Pegou o túmulo dele e deu para Jesus. Amém? O centurião. O centurião era uma pessoa lá do exército, separado. E ele sabia que pela vida que ele tinha, ele não era digno. Porque ele mandava, ele entendeu que o evangelho era uma coisa muito pura, muito sublime. E ele mandava, dava ordens para soldados, vai, vem, etc. Tal. E quando alguém, um servo dele fica doente, ele foi procurar, ele foi até Jesus. E quando Jesus falou que ia na casa dele, ele falou, não, o senhor não precisa ir na minha casa. Eu não sou digno que o senhor entre na minha casa. O que que Jesus achou dele? Não vi fé igual desse homem, não vi ninguém. Amém? Então, gente, a fé não é aquilo que a gente fala que tem. A fé não é aquela que a gente fala que tem, é aquela que nós mostramos que tem. Sem ninguém tomar conhecimento, sem ninguém saber, a fé é aquela que você mostra que tem. Amém? Marta e Maria. Uma continuou cuidando das coisas dela, continuou envolvida nos negócios, tal, tal. A outra não. A outra foi aproveitar Jesus, foi chegar junto. E assim por diante. E assim por diante. A igreja, né, nós não vamos poder salvar ninguém, não. Nós não vamos salvar ninguém. Infelizmente, eu gostaria muito, né, de de assegurar, garantir a salvação, principalmente da minha casa. E no entanto, a gente, por mais, é o lugar mais difícil para você arrumar uma pessoa que confia, que acredita no que você faz, é na sua casa, é na casa da gente. Amém? Amém. Alguma pergunta? Então, a salvação protege ou não protege a igreja? Por exemplo, quem é a igreja aqui? Quais são os que fazem parte? Quem tem uma construção lá? Nós falamos outro dia, o seu Zé, faltava 3 telhas, teve que arrumar a casa, porque senão ele chegava lá, estava faltando. É? É Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios, não me engano. Fala, Luiz. Localiza aí para a gente. Né? É, temos de Deus uma casa feita. Quando este corpo se desfizer, 1 Coríntios, 2? Segunda? Versículo 1. Pode ler, Renato. Segunda Coríntios. Está aqui com o Erickson.
Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu.
Então, os salvos, estarão nesse mundo de que jeito? Versículo 2. Não, versículo 2. Hã? Gemendo. E quem gosta de ficar gemendo? Eu não vou para aquela igreja. Daí o pessoal fala, não, eu não vou para aquela igreja de jeito nenhum, a gente tem que ficar gemendo, né? Eu vou para uma igreja onde eu não preciso gemer, onde eu estou salvo, uma igreja que, né, que eu, basta eu levantar a mão, eu vou, né, eu não preciso me esforçar, eu não preciso, não, entendeu? Eu, todo mundo, não. Por isso também gememos, desejando ser revestido. Então, Lucilda, desejando ser revestido. Este revestimento, ele vem para a gente. Na verdade, nós não queremos morrer, nós queremos ser revestidos. Nós vamos perder uma veste aqui, nós vamos perder uma veste, nós vamos perder um corpo, mas nós vamos ganhar um outro corpo. Desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Então, eu tenho uma fé, eu tenho a minha vida, ali mostra, eu estou revestido. Então você pega aqui, põe um revestimento aqui, a gente não sabe o que tem aqui dentro. Tem uma coluna de concreto, só que a gente não sabe. Aqui por fora tem um revestimento. Amém? Então, eu esse revestimento, esse brilho, essa vida que eu vivo, é a luz que há em mim, que brilha, a vida que eu vivo, que as pessoas chegavam em Jesus e via nele um homem de Deus. Então a pessoa vai chegar em você, vai ver em você um homem, uma mulher, uma jovem diferente, né? Brilhando. Então, quando você sair do corpo, sabemos que se a nossa casa, o nosso tabernáculo, a nossa casa deste mundo, é este corpo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna no céu. É o novo corpo. E por isso, eu busco isso aqui. Eu luto por isso aqui. Às vezes a pessoa fala, com determinados atos, com determinados procedimentos que nós fazemos aqui, você fala, você mesmo pensa assim, eu penso que hoje eu coloquei um tijolinho lá na minha construção. Coloquei um tijolo lá na minha construção. Amém? Quando Jesus fala, quando você deu um copo d'água, foi para mim que você deu. Quando você fez isso, foi para mim que você fez. Eu estava preso e você foi me visitar. Eu estava doente e você esteve lá. Eu estava no hospital e você foi atrás. Não foi, você fez, foi para mim. Ali eu coloquei uma pedrinha na minha construção. Versículo 4.
Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos.
Não porque queremos morrer. Não, a gente não quer morrer. Mas eu fazer um revestimento. Mostrar. Revestimento é uma coisa que vem por cima. Mostra que você se esforça para fazer as coisas certas, fazer a obra de Deus. Se esforça para poder ser santo, justo. Porque aí está a sua salvação. Se esforça. Então, no fim, você vai poder dizer o quê? Corri a carreira que me foi proposta. Combati o bom combate. Foi o que Paulo falou. Ele falou, o justo juiz, na hora, vai com certeza me julgar e vai dizer se eu tenho ou não direito à minha salvação. Corri a carreira que me foi proposta. Amém, gente? Pois é. Então, é isso aí. Alguém gostaria de fazer perguntas? Ou foi muito bem explicado? Ou foi muito bem explicado a ponto de você não ter que perguntar nada. Agora, pega esses trechos que eu falei para vocês, lê. É, Deus condenou o pecado na carne. Romanos, lê Romanos. Lê tudo, não lê só o versículo, não. Amém? Nós, esse aqui, Deus tem para nós uma casa feita no céu. Lê. Procura entender. Lê. O que, que custa ler? Eu tenho certeza, né? A gente toma remédio, que jeito? Você toma, fala, não, remédio não adianta nada, tomar um comprimidozinho não vai resolver nada. Toma. Toma um dia, dois, três, não é não? De repente você começa a ver o resultado. Alimentação. Alimenta direitinho, você vê o resultado. Exercício físico. Se a pessoa não tiver uma força de vontade, ele vai e faz uma vez, não faz mais não. Né? Mas quando ele começar a ver, né, que melhorou, aí ele insiste em fazer o exercício físico. Porque ele viu que deu resultado. Isso aqui também é um exercício. É um exercício. Amém? O exercício da fé. Paulo fala que o exercício físico para pouco aproveita, mas o exercício da fé, você vê, o exercício físico que a gente dá tanta importância em relação à fé é pouco. A fé ajuda muito mais. Você queria perguntar aí, Jorge?
Depois de tanto tempo no mundo do pecado e alguns momentos buscando essa perfeição, e quanto tempo ainda nos resta para buscar essa perfeita, buscar essa salvação? Quer dizer, a cada dia, colocando esse tijolinho a cada momento, quanto tempo ainda nos resta para essa completa salvação e conseguir o passaporte?
Eu não entendi direito.
Depois de muito tempo no pecado e buscando em alguns momentos, algumas vezes, essa salvação. Agora, quanto tempo ainda nos restam para essa perfeita salvação?
Luiz, troca o meu dedo para mim.
É quanto tempo nos resta para estar em perfeita condição de estar com o bilhete para entrar no Reino do Céu?
Tem uns 30 segundos, outros 2 minutos, outros 1 ano, outros
até o fim da vida,
10 anos. Por quê? O tempo que você tem é o tempo que você está no corpo.
Enquanto estamos no corpo, estamos num pecado.
Enquanto você estiver no corpo, você pode ou pecar ou se salvar. Aí você escolhe uma coisa ou outra. Enquanto você estiver no corpo, Deus te deu, eu ponho diante de você o bem e o mal, a bênção e a maldição, a vida e a morte. A vida é a salvação, a morte, né? Então, o tempo que você tem é agora. Você pode sair daqui já morto, acabou o tempo. O tempo é agora. Aí você chegar lá, é o que você tiver.
Por isso tem que calcular o tempo, né? Buscar a perfeição. Porque enquanto está nesse corpo, tem que buscar.
A gente não pode ficar esperando muito. Eu acho que a pessoa que fica esperando muito, igual Curiangu, né? Curiangu.
Curiangu?
Curiangu. Curiangu é assim, ele canta, amanhã eu vou. Amanhã eu vou. Ele canta, o canto do Curiangu é assim, né? Deixa sempre para amanhã. Fica adiando. Eu vou me casar. Né? Lembra que a pessoa falou, eu não posso, porque eu comprei uma junta de boi e tenho que cuidar dos boi. Não posso. O outro fez isso, me casei. Não posso. Aí ele vai esperar um tempo, passar um período. Isso é normal, muita gente esperando. Não, ao ouvir da voz de Deus, o chamado de Deus, que você entendeu, quer ser salvo, etc. Pega, meu filho, e ó, pega a sua cruz e cai no caminho, e, porque a hora, qualquer hora, pode terminar o seu tempo. Qualquer hora pode terminar o seu tempo. Pode ou não pode? Amém. Outra pergunta? Um de cada vez, é claro, né? Erickson. Hã? Amém. Amém. Então a salvação depende. A gente pensa, se Deus quiser, me salva. Não pode ser. Deus, ele já fez tudo. Tudo que Deus tinha que fazer, ele já fez. Agora só falta você. Tudo concorre para o bem daquele que ama Deus. Tudo está pronto. Tudo arrumado, a festa, tudo organizado, tudo prontinho, esperando só você. Só esperando você. Ou não está? Fala aí, quando deixarmos esse corpo, temos de Deus uma casa eterna no céu. Já está pronto. Os salvos têm. Quando Jesus fala, ora, vigia, né? Cuidado para não desviar nem para a direita, nem para a esquerda. O caminho é estreito, a porta é apertada, tudo mostra o cuidado que a pessoa precisa ter. O cuidado que a pessoa precisa ter. É problema de namorado, problema de, principalmente relacionamento, homem, mulher, é um problema sério. E outras coisas mais. Dinheiro. Dinheiro é um desastre. E assim por diante. Né? E cada pessoa, às vezes, é uma coisa. A pessoa, não, eu não ligo para isso. Não, isso assim, não, também. Lembra daquele que falou para Jesus, eu faço assim, eu faço isso, mais isso. E ele falou, né? Aí Jesus falou para ele, só falta uma coisinha, pequenininha. Vai, vende tudo que você tem e dá para os pobres. Coitado. Tinha feito muita coisa, né? Amém. Checa não vai perguntar nada, Toninho também não. Né? Vamos então terminar. Interessante, presta atenção. Nós recebemos a visão aqui da irmã, foi a Jaqueline, do Cleito. Aí depois eu olhei para o quadro e vi o desenho, eu não tinha visto o desenho ainda. E a pregação foi sobre isso, né? A pregação foi sobre isso. Gente, o coração da gente, o espírito que está em nós, basta você querer falar de Deus, você vai falar de Deus. você vai falar de Deus. Alimenta, porque a boca fala do que está cheio, coração. Amém? Amém. Então vamos orar. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, construindo, edificando para nós moradas permanentes. Senhor, nós que estamos ainda nesse corpo, na verdade, lutamos, gememos, sentimos aflitos, sentimos que realmente tudo nos torna difícil. O mundo é mau e nós estamos no mundo. O mundo é a nossa grande dificuldade. Podemos ser iludidos, podemos ser enganados. Podemos, Jesus, por diversas coisas, perdermos. Quando o Senhor fala, às vezes por um prato de comida, uma pessoa pode perder a sua salvação. Que o Senhor nos ajude, Pai. Que o Senhor não retire de nós o Espírito, a graça do Senhor, o Espírito Santo, o único que pode nos salvar. Sem Deus, sem o Espírito de Deus, nós não podemos. Eu não posso de mim mesmo, da minha própria carne, fazer. Mas a minha fé, Senhor, me leva a acreditar que o Senhor está em mim. Que o Senhor é poderoso para fazer o que eu não posso fazer. O Senhor é poderoso para fazer aquilo que eu não consigo fazer. Eu não posso de mim mesmo. Mas o Senhor, Jesus, pela misericórdia do Senhor, pela tua bondade, pelo teu imenso amor, o Senhor faz aquilo que a minha fé deseja fazer. A misericórdia do Senhor Deus triunfa sobre o seu juízo. O Senhor é o meu ajudador. O Senhor é o Espírito Salvador. O Senhor é o Espírito que nos salva. O Espírito que nos guia. O Espírito que nos guarda. O Espírito que mostra o caminho onde nós devemos andar. Que não nos deixa só. Tu és o Espírito de Deus, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Renova, Senhor Deus, a cada dia a nossa fé. Renova, Senhor Deus, a cada dia a nossa esperança, o nosso desejo, a nossa vontade, a nossa fome de Deus, a fome de justiça. Não deixe, Senhor Deus, que eu venha trocar a minha salvação por nada, por nada nesse mundo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, a fazer tudo que te agrada, tudo, ó Deus, que realmente mostra, pode mostrar ao Senhor o que nós queremos. Nós te agradecemos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém.
Ah, eu te louvo, porque agradou
e nos dar o rei.
Eu te louvo, porque agradou em nos dar o reino. Como é maravilhoso saber que tu estás comigo. Como é, como é maravilhoso saber que tu estás comigo agora. Agora posso dizer. Dar o reino, oh Pai, Pai, eu te louvo, porque agradou em nos dar o reino.
Como é maravilhoso, Jesus!
Como é maravilhoso. Estás comigo.
Como é,
como é maravilhoso saber que tu estás comigo.
Agora,
agora posso dizer.
Agora,
agora posso dizer
que não estamos,
e não estou sozinho.
O
céu é minha morada. Eu vou voltar.
O céu,
o céu é minha morada.
Pra
Sião eu vou voltar.
O céu,
o céu é minha morada. Sião, eu vou voltar.
Breve,
muito breve eu vou te ver e te dizer: amo você.
Breve,
muito breve eu vou te ver e te dizer: amo você.
O céu,
o céu é minha morada.
Pra
Sião eu vou voltar.
céu eu vou voltar. O céu é minha morada. Pra Sião eu vou voltar. Breve, muito breve eu vou te ver e te dizer: amo você. Breve, muito breve eu vou te ver e te dizer: amo você. Minha morada, pra Sião eu vou voltar. O céu é minha morada, pra Sião eu vou voltar. O céu é minha morada. Pra Sião eu vou voltar.
Amém. Deus abençoe. Tenham todos, então, uma boa noite. Nós estamos encerrando em nome de